Glory already told my name. My name is Shudhatma. I take care of this facility with help of wonderful staff. Before we begin our session, let us all pray together, Lord Ganesha.
Antes de começar, vamos então fazer a oração para o Senhor Ganesha.
I'm sure quite a few know this Vedic mantra. Please join me.
Eu tenho certeza que a maioria conhece. Por favor, cante junto comigo.
Om Ganana Antva Ganapatigam Havamahe Kavinkavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shanvannote Vissidasadhanam Om Mahaganapataye Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. On behalf of everyone here, it's my great pleasure to welcome your wonderful and loving teacher Gloria and all of you. You're all wonderful anyway. So you're going to have 1 week Vedanta camp under the guidance of your loving teacher, Gloria. All of you know that this Gurukulam or this place, facility, whatever you understand, was started or established by late Swami Dayananda Saraswati, teacher of Gloria and so many other students. This was established 30 years ago. And this coming August 13th, we will be celebrating 31st anniversary of the Gurukulam. Gloria is familiar with this place. She will explain you all more details in her classes.
Vai explicar mais sobre isso nas suas aulas.
During your stay, these are few places you must become familiar and few other places you are expected to visit.
Durante a estadia de vocês, tem alguns lugares que vocês podem visitar e são esperado que vocês visitem aqui.
To begin with, this temple deity is called Lord Dakshinamurti. And again, Gloria will answer you what Dakshinamurti is in your class.
Então aqui, primeiro para começar esse templo do Senhor Dakshinamurti, que a Gloria vai explicar na aula o que ele significa.
We begin our day with Abhisheka to Lord Dakshinamurti. During that time, we do chant Sri Rudram, and if any one of you have learnt it properly in traditional way, please join us. That will begin tomorrow morning at 5:45 a.m.
Nós cantamos aqui no templo às
5:45.
Às 5:45, 15 para as 6, nós cantamos aqui Rudram. E as pessoas que tiverem aprendido adequadamente, tradicionalmente, podem também se juntar ao canto.
And we have attached here the dining hall. That's the place you will have breakfast, lunch and dinner.
E nós temos aqui atrás da sala de aula o lugar onde vocês vão fazer o café da manhã, almoço e jantar.
And those timings are mentioned in your schedule that has been given to you.
Os horários estão todos naquela programação que vocês receberam.
And near the office we have a wonderful bookstore. Lots of books are available in English. I don't know whether Portuguese language books are, perhaps Gloria's books will be available there. But anyway, it's worth visiting during your stay.
Aqui na entrada tem uma loja de com livros disponíveis, a maior parte em inglês, talvez tenha alguns em português que a gente tenha publicado. Também vale a pena visitar e nós vamos lá também.
And we have Deshiya handcraft things are available there. You can visit from every day. I think it will be kept open the morning 1 to 5 p.m. and evening 7 to 9.
E também tem uma loja desse material, de várias coisas que são feitas de craft, né, que é trabalho artesanato, que tem uns horários de abertura, a gente também vai ver, de 1 às 4, parece, e depois de 7 às 9. A gente vai lá também.
Another important place to be visited is Dayalayam. Dayalayam is the abode of Swami Dayanandji, who stayed there for a number of years. Now after his passing away, we have converted that place in his memory. His statue is kept there. And either you can go and meditate whenever you have time, or you can, Gloria can take all of you in a group and explain about the importance of that place.
Tem um outro lugar importante que é Dayalayam, que é o lugar onde o Swami morou todos esses anos em que ele veio aqui. E que foi convertido num lugar onde em memória para ele, e que as pessoas podem ir lá, nós vamos em conjunto, a pessoa pode ir lá também sentar, tem uma estátua dele, pode sentar para fazer um pouco de meditação. Nós vamos lá.
And we have yoga studio. I'm sure you might have seen at the end of our property. It's a red building. You are going to have all your yoga classes in our yoga studio.
Yoga classes. Também outro lugar para se ir é o lugar da aula de yoga, que vocês alguns já foram, e as aulas de yoga vão ser lá nos fundos daqui.
This request is to Gloria. I think on Saturday we are having some yoga camp there, so you may have to adjust your yoga timings after talking to Bobby, who will be here on Friday.
Então, no sábado vai ter um yoga camp com uma moça que vem aqui muito, que também foi aluna do Swami, que é Bob, e a gente vai então fazer um arranjo com ela sobre os horários das nossas aulas de yoga com as dela.
And we have a nice walking trail. If you eat more, you can go around and burn your calories. It's beautiful property created in about 70 acres of land, and you can visit. You can go always with someone, don't go alone, and carry phone in case you need any help. You can always call us in the office.
Uhum. Tem um outro lugar aqui também, com 70 acres, sei lá, 70 acres, a gente também vai junto, que dá para passear por aqui, mas se você comer demais, sentir a barriga muito cheia, vocês podem andar um pouco também para aliviar, para fazer a digestão, mas levem o telefone, qualquer coisa pode chamar a office e dizer eu estou perdida.
Thank you. It's very good. This is as far as the facilities concerned. These are the few things that you have to see before you leave for Brazil. Then we'll come to your room situation. As per your request, we have allotted the rooms. I hope all of you are comfortable. If not, please inform her or please inform us. We'll be able to help you to change the room.
Então, tudo isso foi sobre os nossos as facilidades aqui. Também em relação ao quarto de vocês, cada um foi dado um quarto conforme se achou adequado. E se tiver alguma dificuldade, algum problema, pode falar com a Glória ou falar com alguém, com ele ou com alguém daqui. Melhor falar comigo.
As for rooms are concerned, rooms are not locked and safe to leave your things. Please don't keep any valuables and lots of cash in the room.
Os quartos são tranquilos, não tem nenhum problema. As portas não podem ser trancadas, mas se você tiver dinheiro, muito dinheiro, é melhor você levar com você.
If you have any valuables, a lot of cash that you are really concerned about, please hand it over to her. We'll give her room key. You can give it to Gloria or you can bring it to office. One of us, Vimala, Shubha, or me, will be there. We'll keep them safe, and before you leave, you can take it back.
Se por acaso vocês estiverem preocupados em relação a muito dinheiro que vocês tenham, alguma outra coisa de valor, vocês podem nos dar, que nós podemos guardar em gaveta e devolver a vocês quando vocês forem embora.
And please keep your passport in a very safe place.
E guardem também o passaporte de vocês num lugar bem guardado.
Okay. These are a few things about the rooms, and I'll quickly read a few other instructions and move forward. No cell phone in the temple or lecture hall.
Não pode se usar o telefone celular no templo e na sala de aula.
No food or drinking inside the temple and lecture hall and yoga studio.
Também nada de comida e bebidas aqui no templo, na sala de aula e também na sala de aula de yoga.
Please maintain silence until you leave the lecture hall.
E, por favor, mantenha o silêncio até que vocês saiam daqui da sala.
Okay. This is for the one, I don't know, please check hearing aid battery. I don't think anybody is that old, but just cautioning you.
Check the
hearing aid battery.
É do ouvido, se tiver, alguém tiver bateria do ouvido, por favor, preste, vê se está funcionando bem.
It beeps sometime, but don't worry, you're all young, so I don't think you are using anyone.
Porque de vez em quando faz beep, aí então para não atrapalhar os outros, aí, mas ele não acredita que ninguém tenha isso, mas se tiver, é melhor para não atrapalhar as outras pessoas.
Thank you. Please don't leave your laptops unattended when they are not in use.
E por favor, não deixe os seus laptops assim soltos em algum lugar que você não esteja olhando.
For internet connections, we have dining hall, the temple basement, and Tunga Arpampa classroom.
Internet connection.
Internet connection. Tem a conexão de internet. Excuse me.
Here in the dining hall at the temple.
Então tem here down, you said?
No. Downstairs, yes. Yeah.
Então tem aqui no refeitório. E aqui embaixo também tem conexão de internet.
Right. And the password to get into our this thing is Silver Jubilee, all caps. SILVERJUBILEE. That's the password.
Então, a senha para entrar no Wi-Fi daqui no Ashram, em todos os lugares, é Silver Jubilee. Silver, S-I-L-V-E-R, e Jubilee é Jubilee, dois E's, né? Tudo em caixa alta, tá? Em maiúsculo.
It's not that safe to drink water from the tap in your room. So, we have a filtered plant here. You can come and take the water from here instead of using directly from the tap in your room.
From where they can get
in their room?
But here they get. Right?
Here there is. Yeah, they can take it from here.
Então não é seguro. Ele não aconselha que beba água da torneira. Então vocês podem pegar a garrafinha de vocês e pegar água aqui na sala de refeição, pode encher a garrafa e beber.
So these are a few things I wanted to share with all of you so that you will be familiar with this place and you will continue to enjoy.
Então essas aqui foram algumas coisas que eu quis dividir com vocês, de forma que vocês possam se sentir confortável e possam usufruir daqui na permanência de vocês.
Once again, I welcome all of you, and I'm sure you will have very good teachings and classes from Gloria, and please enjoy serenity and peace while you stay here.
Então, mais uma vez, eu dou as boas-vindas a vocês e tenho certeza que vocês vão usufruir de boas aulas com a Gloria e na serenidade e na paz desse lugar.
Feel free to call us or contact us for any kind of help.
E sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente, ou telefonar, ou entrar em contato direto, em qualquer coisa que vocês possam precisar.
I once again thank Gloria and all other organizers to make this happen here. It's not that easy, you're all coming from different country. To put everything together requires a lot of planning, patience and whatnot. And I thank Gloria for bringing all of you, and I'm sure you will discover that it is worth visiting.
Eu agradeço também a Gloria que fez, organizou isso e que fez com que isso pudesse acontecer. Não é fácil trazer pessoas de outro país, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito.
We have a special puja services also. Gloria will, she will tell more about details about it. Suppose you want to get puja done in your name in the morning or any special rituals, etc. Then you can contact our priest and they will help you.
Também nós temos alguns serviços de puja e de vários rituais. Nós vamos falar sobre isso depois. E que aí vocês podem fazer o contato, que a gente pode fazer os rituais, então, aqui durante a estadia de vocês.
We try to maintain less spice and less oil in the food. I'm sure you'll all enjoy it. Give me feedback after a day and see how it goes. And if you're not really happy, it's great causing any inconvenience. We are happy to make any changes.
Então, nós temos colocado menos sal, menos pimenta, menos óleo na comida. E espero que esteja do gosto de todos, mas se tiver criando algum tipo de inconveniência para vocês, é só nos falar que a gente pode fazer mudanças.
Thank you. Enjoy your stay. Thank you, Gloria.
Thank you. Então, pegamos a nossa folhinha com nossos versos para a gente começar. Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punaf Punaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastuma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. É realmente com muita emoção que me vejo aqui sentada hoje, nesse lugar onde o Swamiji sentou, não exatamente aqui, aqui o Swamiji sentava para fazer satsanga, e onde ele sentava para dar as aulas durante esses 30 anos. Várias vezes eu vim aqui, outras pessoas vieram também, e realmente com muita emoção sinto hoje aqui para dar essa aula. Tem várias coisas que eu deveria dizer, além de tudo que ele falou, que o Shudhatma falou sobre a programação e tudo mais, mas eu vou deixar para a gente falar sobre isso tudo à noite, no momento que a gente tem de satsanga, porque aí é mais informal, eu posso explicar melhor, e vocês podem falar também, e a gente então conversa depois, que eu acho que é 7 às 8, né? 8 às 9, né? 8 às 9. Então, 8 às 9. A gente vai realmente tentar seguir essa programação. A programação está dentro do... encaixada na programação do ashram, do Gurukulam. Então, nós vamos fazer... tentar encaixar com os horários dele das refeições... e os horários do templo também, e encaixar todas as nossas atividades dentro disso tudo. Então, amanhã a gente começa com o horário da meditação e o horário das aulas e tudo isso. Vocês devem ter visto que tem um horário aí que é de atividade extra. Nessa atividade extra, eu pensei em a gente, em conjunto, ir visitar esses lugares que ele mencionou, cada dia a gente ir num lugar diferente, em conjunto, eu explico, e a gente faz o que a gente quiser, sem compra, vê, enfim, senta, medita, faz como a gente quiser. Um dia também eu gostaria que a gente, nesse horário, eu gostaria de chamar a Shubha para falar um pouco para a gente, para vocês poderem fazer perguntas e saber um pouco mais sobre até mesmo a vida aqui e tudo mais, acho que seria uma coisa interessante também, informal, né? E de noite, tanto abrir para perguntas referente às aulas, como a gente sempre faz, mas também falar sobre umas outras coisas mais também informais. Então, ficam só as duas aulas e a meditação com aulas mesmo, né? E aí, na sexta-feira, a gente então vai visitar os outros templos e vai em Edison, que é a cidade aqui perto, tá? Então... mas de noite eu falo mais sobre os detalhes dessa história toda, tá? Bem, então, Vedanta, para começar, é um que a maioria aqui conhece e está aqui exatamente porque conhece, tem interesse, mas ao mesmo tempo tem algumas pessoas que não tem a formalidade do estudo. Então, aqui é um lugar de estudo, basicamente, de Vedanta, apesar de ter todas as coisas sobre a cultura védica, né? Tem curso até mesmo de astrologia, tem de dança, tem de tantas outras, cantos e yoga e tantas outras coisas. Aqui, então, engloba tudo aquilo que é Sanatana Dharma ou Vaidika Dharma, que é a tradição total dos Vedas. Mas o ponto principal aqui é esse conhecimento que é chamado de Vedanta, que é o conhecimento que é a base dos Vedas, e, na verdade, é a grande razão da importância dessa tradição dos Vedas. Porque, no final das contas, aquilo que é mais precioso para nós, aquilo que a gente mais gosta, que a gente mais quer, que todas as pessoas querem, é a Ananda, é a felicidade. Né? Todo mundo quer felicidade. Não importa o país de origem, não importa a religião, não importa a idade. Todas as pessoas querem felicidade.
E todas as pessoas querem felicidade sem limites. Não é? Todo mundo quer dar um jeito na vida de forma que a gente possa ser feliz de uma forma definitiva, que não precise mexer mais. E que aí, então, eu possa viver a minha vida com tranquilidade, porque eu estou feliz, confortável, me sentindo bem. Então, ninguém tem dúvida de que essa ananda, que essa felicidade é o desejo de todos, o mais alto desejo. Ele é o mais alto desejo. Dentro dos Vedas, a gente diz que existem 4 grandes objetivos, e que são Arthakama, o desejo pela segurança, o desejo pelo prazer, Dharma, o desejo por agir adequadamente, de forma que eu possa ter um resultado adequado, né? Um resultado de mérito, um resultado de me sentir confortável, porque eu agi adequadamente. Mas o maior, chamado de Paramapurusharta, o maior objetivo da vida humana é ser feliz. Quando a gente fala sobre o objetivo, a gente diz que é moksha, que é a liberação. Mas liberação da infelicidade. Ninguém quer liberação. Liberação de quê? O que a gente quer realmente é se libertar da infelicidade, do sofrimento, dos problemas, e, no final das contas, se libertar dessa sensação de carência que a gente carrega. E o que a gente quer, então, é ser feliz de uma forma definitiva. Eu quero a felicidade. E a felicidade, também a gente pode entender que a felicidade não é um objeto, a felicidade não é um ganho, a felicidade não é algo, porque nunca a gente conseguiu chegar a uma felicidade conquistando um objeto que fosse felicidade. Não existe nenhuma felicidade, vamos dizer, aí. O que faz uma pessoa feliz não necessariamente faz a outra pessoa feliz. Então, a felicidade também não é um objeto, não é uma coisa. O que eu quero é o eu feliz. O que todo mundo realmente gosta e quer é o eu feliz. E o eu feliz é alguma coisa que todo mundo já experienciou. Todo mundo já sabe que existe. Todo mundo consegue se relacionar dizendo que eu quero isso que em algum dia eu experimentei, eu conheci, eu tive. Só que passou tão rápido. Então, esse eu feliz, esse eu completo, é que é o desejo de todas as pessoas. E esse desejo de ser feliz se traduz em busca de muitas coisas. Por causa desse desejo de ser feliz, a gente se muda, a gente viaja, a gente muda de cidade, a gente muda de emprego, a gente se casa, a gente se separa, a gente tem filhos, a gente faz milhões de coisas, sem exatamente saber se aquilo vai dar numa felicidade, mas é pela felicidade, afinal de contas, que a gente faz todas as coisas. E essa felicidade, ela não é um objeto também, mas eu sei que a felicidade é um eu feliz. E eu saio, então, atrás de produzir esse eu feliz. E os Vedas colocam duas coisas interessantes em relação a essa busca. Uma, que essa busca por felicidade não é uma busca que esteja lá fora, em algum lugar, mas a felicidade, para ser realmente livre de limitação, para ser aquilo que você mais quer, porque uma felicidadezinha pequena que você encontra aqui e ali, todo mundo consegue, mas para ser esse livre de limitação, essa felicidade tem que ser algo que existe sempre e que está em que lugar? E qual é o objeto? Não existe no objeto. Ela é a natureza do sujeito. Então, o original de todo o estudo de Vedanta é colocar a solução da busca em nós mesmos. Então, e não em alguma coisa, não em algum lugar, não numa mudança, não num lugar maravilhoso, não numa mudança de vida, mas na descoberta de que a felicidade é uma completude, é um livre de limitação. E o livre de limitação, o sat, aquele que existe sempre, o livre de limitação, sou eu. Então, essa é a premissa básica de Vedanta. Um meio de conhecimento que quer mostrar que aquilo que eu estou buscando, eu já sou possuidor disso que eu estou buscando. Então, isso é o ponto inicial do estudo de todos os textos de Vedanta. Mas uma outra coisa interessante que a gente vai encontrar logo no início da Gita, por exemplo, da Bhagavad Gita, é de que para que a gente possa se qualificar para entender sobre esse eu pleno, eu feliz que eu sou, porque é só uma premissa para começar, eu preciso aprender a gostar de mim mesmo. Eu tenho que descobrir o amor pela pessoa que eu sou. Porque se eu não aprecio, se eu não gosto dessa pessoa, se eu não entendo essa pessoa que eu sou, eu não vou nunca conseguir entender o livre de limitação, o eu pleno, o eu completo, a Ananda Swarupa, que é falado em Vedanta. Porque se torna alguma coisa muito difícil de ser alcançado, de uma outra maneira. Sou eu, mas que eu é esse? De novo, a meta parece ser um momento de samadhi, um momento de paz, quem sabe um momento de meditação, ou até mesmo um momento numa aula muito legal em que eu entendo tudo sobre o livre de limitação. E não algo que pertence a mim, que seja aquilo que eu sou, que é o que Vedanta pretende. Então, em todo o processo desse estudo dos vários textos de Vedanta, como a gente vai estudar capítulo 2 e a gente vai ver isso, o entendimento desse ser que eu sou, dessa pessoa que eu sou, é também uma sadhana, uma disciplina para o autoconhecimento. O entendimento dessa pessoa que eu sou. O entendimento quer dizer o acolhimento. Então, entender a minha própria humanidade, essa dualidade que compõe a pessoa que eu sou, e acolher a pessoa que eu sou. Entendendo que eu estou na ordem. Eu estou em ordem, eu estou na ordem. Do jeito que eu sou. A pessoa, a personalidade, a pessoa que eu sou é adequado do jeito que é. Isso não quer dizer que eu não vá me transformar, melhorar enquanto pessoa. Isso não entra em discussão. Primeiro, eu tenho que descobrir que essa pessoa que eu sou, ela é adequada. Ela tem muito a contribuir para o mundo. Quando eu descubro a grandeza da minha pessoa, da minha personalidade, da pessoa que eu sou, eu posso descobrir também essa capacidade de doação da minha riqueza, doação da minha pessoa. Então, o ahankara muda de status, e o ahankara, o ego, muda de status. Em vez de ser aquele que está sempre procurando o apoio, o suporte, o amor dos outros, ele acaba tendo um outro status, que é a capacidade de doar, de oferecer, de doar para o mundo, para o outro, porque eu reconheço as minhas características especiais, as minhas características que são únicas e especiais no mundo. Então, nesse processo, duas coisas importantes vão acontecer dentro desse processo desse estudo de Vedanta. E que, para isso, para esse entendimento, a melhor ponto de referência realmente é o capítulo 2 da Gita, porque no capítulo 2 a gente tem a apresentação de Arjuna com o sofrimento dele, né? Todo aquele sofrimento de Arjuna que a maior parte das pessoas aqui já estudou a Gita e vê toda a complexidade de Arjuna, que começa com um problema. Em toda a vida de todos nós, o problema começa num problema de vida, um problema, um nó na nossa vida. Tem que ser um bom nó. Um nó pequenininho não põe ninguém para estudar Vedanta. Um nó pequenininho a gente resolve. Tem que ser um bom nó na vida, assim, uma complexidade bem grande, que eu não sei como que eu vou sair dessa situação. E Arjuna estava nessa complexidade, por isso que ele é um bom exemplo. Ele estava enrolado, muito enrolado. Enrolado porque ele era um grande guerreiro, enrolado porque a vida inteira ele foi preparado para aquele evento, né, o evento da guerra, preparado para defender o Dharma, preparado para estabelecer o direito dele, da família, como reis. Então, ele estava preparado para aquilo, e o grande dia aconteceu. Só que ele nunca imaginou que, para esse grande momento de guerreiro que ele viveria, ele teria que lidar com matar parentes e amigos. Então, para ele, quer dizer, a gente tem que tentar entender a problemática do próprio Arjuna. Arjuna estava muito preocupado em ser respeitado no seu grupo. E ser respeitado pelo grupo é algo muito importante para nós, pra gente, de forma que a gente possa viver na sociedade. Então, Arjuna, lá para as tantas, ele diz isso também, de que Krishna diz para ele, você pensa que as pessoas, você fugindo da guerra, as pessoas vão dizer, Arjuna, o grandioso, ele não quis matar os parentes e, por isso, ele foi embora? Não, as pessoas vão falar coisas horríveis de você. E você vai ter que conviver com isso. Se a gente pensar na nossa vida, se alguém disser, a pessoa fugiu da guerra, fugiu do problema e foi embora, eu não vou me perturbar com isso. Mas pensa bem na situação de Arjuna, em que ele vivia em cima do respeito das outras pessoas. Nós também, não numa situação igual de guerra, porque a gente não consegue nem imaginar, mas nós também não poderíamos viver numa sociedade, a nossa sociedade, qualquer que seja, a nossa sociedade das pessoas com quem a gente vive, as pessoas, os amigos, as pessoas com quem a gente convive, tem o prazer de conviver, pessoas que ficariam nas nossas costas o tempo todo a dizer aquela pessoa não presta, aquela pessoa não é nada, aquela pessoa é ladrão, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa não vale nada, aquela pessoa... Como que a gente poderia se sentir confortável numa situação dessa, em que ninguém valoriza a gente, desrespeita completamente? Então, é uma situação que foi, para Arjuna, uma situação horrível pensar em que eu vou ter que matar essas pessoas porque eu não tem jeito, é o que eu tenho que fazer. E, ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, eu vou ficar mal em toda meus irmãos, minha comunidade e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, ir para a guerra envolve matar parentes e amigos. É um problema muito grande para ele. Quer dizer, é um problema em que é um nó. Se eu fizer, eu tenho problema. Se eu não fizer, eu tenho problema. Eu tenho problema de qualquer maneira. Não tem solução. Então, é esse que é o grande problema que a gente tem que arranjar na vida para poder dar um pulo, para sair em busca de uma outra coisa que vai ser Vedanta. Na vida não tem solução. Eu não vou conseguir resolver os meus problemas na vida. Eu vou ficar me sentindo pequeno e carente de qualquer maneira. Não tem solução. Quando eu vejo que não tenho uma solução, como no caso de Arjuna, fugir não era uma possibilidade, e ficar e matar as pessoas também não é uma possibilidade, é que ele começa a buscar uma outra solução. E se dirige para Krishna dizendo, eu quero uma situação em que eu possa ser feliz de uma forma definitiva. Isso não... Matar os parentes não é a minha opção, e fugir da guerra não é a minha opção, lutar também não é a minha opção, eu não sei o que eu posso fazer, eu não tenho solução, eu estou amarrado aqui, não sei o que fazer. Então, nesse momento em que a vida, reorganizar a vida não tem solução, né, porque se eu organizar dessa maneira está ruim, se eu organizar daquela maneira também está ruim, né, então eu vejo que mudar a vida não vai ser um problema. Então, eu tenho que mudar alguma coisa em mim, na minha visão, em mim mesmo, alguma coisa tem que mudar. Então, essa busca por uma mudança, por uma transformação, por dar um pulo diferente, como diz a Upanishad, virar a cabeça para um outro lado, numa outra direção, quer dizer, virar a cabeça numa outra direção, como diz a Upanishad, é tentar ver o problema de uma outra maneira. Porque essa maneira com que eu estou olhando o problema e o vício de olhar da mesma maneira não está me trazendo uma solução. Eu quero uma outra coisa, olhar para tudo isso de uma outra coisa, de uma outra maneira. Então, essa busca pela felicidade de uma outra maneira. A busca pela felicidade de uma outra maneira é não através de situações, não através de objetos, não através do acúmulo, não através de largando também coisas, nem é largando, nem é pegando. De que maneira eu vou conseguir um conforto maior e de que maneira existe uma solução para todas as pessoas que estão sofrendo? Então, isso é que é a questão que a Arjuna começa a perguntar. Né? Uma outra maneira de resolver um problema de sofrimento em mim mesmo. Se ele buscasse somente uma solução na guerra ou fugindo mesmo, né? Se ele visse duas possibilidades e tivesse só em dúvida entre as duas, o problema não viraria um problema fundamental, um problema que nos abalasse, que levasse, significasse alguma coisa para a gente. Se ele ficasse só na será que eu me mudo ou será que eu moro aqui mesmo? Será que eu faço, me caso ou eu me separo? Será que eu fico nesse emprego ou vou no outro? Se é só isso, a gente não precisa de Vedanta. Mas na hora em que você vê que isso não vai dar certo, nem aquilo também não vai dar certo, nada vai dar certo, aí eu procuro um outro tipo de solução. Então, esse é o problema básico que leva alguém a buscar esse conhecimento, que é o conhecimento de um eu que já é livre e que eu simplesmente não conheço, não reconheço, mas não tem mais nada além disso. Então, a revelação, quer dizer, o conhecimento daquele que é livre. E, nesse processo, é todo o questionamento do que é ser livre, o que é ser eterno, o que é a liberação. E é o texto de Ramana Maharishi, que a gente vai ver, Sadarshanam, é a visão do Sat, a visão do eterno, né? A visão, o que é o eterno, o entendimento daquilo que é o eterno. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também, ao mesmo tempo em que é esse problema maior, a visão do que é eterno, a outra coisa que Krishna vai dizer para Arjuna, a seguir, né? A seguir, se a gente começa colocando uma disciplina de vida, de primeiro de lidar melhor com a minha mente, o meu corpo, e depois eu vou estudar Vedanta, não é Vedanta. Para Vedanta, a solução é o autoconhecimento. E aí, depois, as outras coisas todas. Se for lidar somente com, para começar a lidar com a minha mente, o meu corpo, nunca vai dar em Vedanta. Nunca vai dar em Vedanta. Porque Vedanta é um conhecimento daquilo que você é. Daquilo que você é, basicamente, livre de corpo e mente. Se a gente começa a tratar do corpo para melhorar, para um dia se qualificar para estudar, nunca a gente se qualifica para estudar. Porque nunca o corpo e a mente vão ficar perfeitos. Nunca. Vai ter sempre mais algum problema. Eu posso melhorar mais um pouco, posso melhorar mais um pouco. E aí, então, eu vou estendendo para um dia de São Nunca. O estudo de Vedanta, de fato. Então, primeira coisa é o conhecimento e, a seguir, tudo aquilo que vai poder me ajudar a lidar com a pessoa que eu sou e que está dentro de yoga, o que é yoga, para poder, basicamente, poder acolher essa pessoa, essa personalidade. Enquanto a gente foca no arrancara, foca em... Não tem jeito. a gente vai ter que, o ser humano vai ter que focar no ego, vai ter que focar no arrancar de qualquer maneira. Não tem como a gente viver e não centralizar a nossa vida na nossa personalidade, no nosso ego. Não tem jeito. Mas quanto mais eu centralizo todas as coisas na minha vida nesse eu que eu sou, querendo trazer mais coisas confortáveis para mim, as outras pessoas me apreciarem mais, quanto mais eu foco na pessoa que eu sou, né, e nas minhas necessidades, mais ainda eu me sinto limitado, porque também não tem fim em quanto que eu posso receber de fora do apoio dos outros. Né? Se eu preciso do apoio das outras pessoas para estar confortável, não tem um dia que eu vou dizer, não, agora eu não preciso mais. Sempre, aí você acha, o que você acha de mim? O que você acha? Eu estou bem, você acha? E aí, essa roupa está bem? E aí você acha que eu estou conversando, falando melhor? Tem sempre como a gente melhorar, e se depende do apoio da outra pessoa, a gente vai depender eternamente. Mas quanto mais eu consigo focar nessa pessoa com as minhas próprias qualificações, qualidades, e poder, então oferecer para o mundo, para o outro, né, como um oferecimento das minhas capacidades para outra pessoa, pensar em dar o meu tempo, dar uma atenção e oferecer algo para as pessoas que eu vejo que possam usufruir daquilo que eu tenho para oferecer, menos se torna a minha dependência do aplauso dos outros. E mais, melhor, eu me sinto quando eu consigo doar para outra pessoa. Porque, quando eu faço uma doação, uma ajuda para outra pessoa, eu vejo o lado da riqueza que eu possuo. Tanto tenho que eu posso ajudar. Então, o foco da minha capacidade, daquilo que eu possuo, dos meus ganhos, da minha personalidade, vão me ajudar a entender e aprovar aquilo que eu sou, de forma que eu possa entender o Ananda Swarupa, minha natureza básica. Quanto mais eu olho para menos para mim mesmo, tendo mais necessidade, eu me sinto tão pequeno, tão carente, que eu preciso que os outros me aprovem, mais difícil se torna entender que eu sou livre de limitação, eu sou o absoluto, eu sou esse ser feliz. Mais difícil se torna na minha vida, porque eu dependo. Como que eu posso ser o ser pleno se eu dependo das outras pessoas e o elogio que eu recebo delas o tempo todo? Então, esses dois lados são tratados dentro de Vedanta e dentro da Bhagavad Gita, que é o lidar melhor, com mais objetividade, com essa pessoa que eu sou. E por isso que o foco todo dos Vedas, como uma vida de yoga, né, são esses dois, o conhecimento, jnanam e yoga, né, o conhecimento e uma vida de yoga. Mas, nessa vida de yoga, dentro dos Vedas, o que é o mais importante, que é o dharma, a gente pode dizer, é o dharma, né, o foco em fazer aquilo que deve ser feito por mim e respeitando as outras pessoas, tudo bem. Mas o foco maior, e que é tão falado nos Vedas, é dhanam, é a doação. A doação é o seva, o dhanam. A doação é a capacidade de sair de mim e doar, me dar para outra pessoa. Dar o meu tempo, dar uma contribuição, dar um suporte. Tudo isso é o ponto principal dentro dos Vedas, né? A gente sabe até que, até mesmo em termos de uma sociedade, a sociedade indiana, mesmo que a gente possa dizer que ela tem uma grande percentagem não hindu, né? Sei lá, 27% talvez do país seja não hindu, né? Deve ser 27% seja não hindu, a maioria é hindu, né? E o país também tem a base dos Vedas. Até mesmo os hindus, os muçulmanos e os cristãos na Índia são completamente diferentes dos cristãos e muçulmanos do resto do mundo, porque tem uma base de ação que tem a tradição védica como base. Né? Então, tem entrar dentro de um templo descalço, né? Tem, da igreja também se entra descalço, né? Tem uma visão de Jesus até diferente, tem uma visão do até mesmo no islamismo também, diferente, porque está inserido dentro daquela situação. Né? E também tem toda uma situação bastante irritante, que é a economia informal. Né? A economia informal é uma coisa meio irritante, porque não tem, para nós, um parâmetro. Né? Você não tem um preço. Né? Você me diz qual é o preço, eu digo se eu posso pagar ou não. Então, eu me sinto mais ou menos confortável ali, porque você está me dizendo o preço, eu digo eu não pago, e aí ou eu vou procurar em outro lugar, eu também não compro aquilo. Mas eu me sinto mais confortável. Quando as coisas não têm um preço, depende de quanto você quer dar, quanto que você quer dar e não é, essa informalidade, isso também nos põe... Porque eu não quero ser injusto. Você me dá o seu preço, que eu concordo ou não. Ah, não, você dá quanto? Aí você não quer desvalorizar, mas tem que desvalorizar. Para começar a negociar, você tem que desvalorizar, botar lá embaixo. Então, essa situação também... que é mais difícil para nós, né? Para grande parte do Ocidente, também tem uma base toda dessa no danam, na doação. Porque não é um preço pré-estabelecido, é quanto que você acha que você gostaria de dar. Né? Então, quanto que você pode dar, quanto que você quer dar. Então, é essa noção de você poder... E muitas vezes você vai dar muito mais do que ele cobraria também. Mas você olha o serviço e você diz, eu quero dar tanto, eu posso dar tanto, eu quero dar tanto. Né? Então, é uma forma de se relacionar em que está centrado em mim, e não só no outro, no serviço, no outro também. Mas eu gostaria de dar tanto, né? Eu posso dar isso. E essa forma também, esse conceito de danam, né, basicamente danam, não só seva, né, não é um serviço para outra pessoa, é uma doação. Eu faço essa doação para você pelo que você está me dando, pelo que você está oferecendo, pelo que você fez. Né. Então, esse conceito também está muito dentro dessa tradição dos Vedas, que é você entender que você tem que poder doar, você tem que dar adequadamente alguma coisa que a outra pessoa fique feliz e que você também se sinta confortável que você possa dar. Porque, quando eu me sinto confortável de poder dar algo, esse confortável, ele se traduz em um orgulho de mim mesmo. Eu fico satisfeito porque eu pude doar, eu pude fazer a outra pessoa satisfeita. Ela ficou sentindo valorizada e ficou satisfeita. Financeiramente, mas também dando atenção, também dando a minha atenção, dando o meu ouvido, ou dando uma opinião, ajudando de alguma maneira, de várias maneiras a gente pode se estender a mão para outra pessoa, fazer uma doação e considerar a outra pessoa. Somente nessa doação da gente mesmo é que a gente consegue diminuir um pouco esse foco no arrancara em nós mesmos. Porque na hora que você pode estender para outra pessoa, você pode reconhecer que você tem o que dar. Né? Eu tenho o que dar. E eu tenho o que dar, então eu tenho uma riqueza. Né? Seja qual for, se eu tenho o que dar, eu tenho uma riqueza. Então, essa riqueza, essa sensação de reconhecimento da minha riqueza faz com que eu possa me sentir orgulhosa de mim mesmo. E, se eu me sinto orgulhosa de mim mesmo, eu posso descobrir esse meu valor e, portanto, o valor último, que é o livre de limitação que eu sou. Eu tenho valor, né? Eu tenho valor. E, dentro de Vedanta, a ideia é que, mesmo que eu esteja sofrendo, o meu sofrimento é por uma confusão. Meu sofrimento não é por uma realidade, por uma carência, mas eu estou sofrendo por uma ignorância, uma confusão acerca de mim mesmo. que eu tenho que descobrir basicamente entendendo o ser fundamental que eu sou, mas que eu também tenho que descobrir relativamente valorizando essa pessoa, reconhecendo o valor, não é nem valorizando, não, é descobrindo o valor que eu possuo enquanto pessoa, a minha importância, a minha riqueza, porque tendo, porque eu tenho essa riqueza, eu posso estender a mão e ajudar as outras pessoas. Então, nessas duas situações, nós temos duas sadhanas, dois instrumentos para descobrir a plenitude que eu desejo, a ananda, a felicidade que eu desejo, que é relativamente descobrindo a importância de quem eu sou, mas sem depender, sem estar sempre centrado em mim mesmo, mas, ao contrário, podendo esticar a mão para outra pessoa e reconhecendo a importância da pessoa que eu sou, a minha riqueza, a riqueza que eu tenho, de forma que eu possa descobrir o eu fundamental, o eu na visão dos Vedas, que é aquele que é livre de limitação. O eu livre de limitação, só vendo, entendendo, eu tenho que entender. E, para entender, eu preciso poder ver em mim mesmo. Como que eu vou entender um eu na lógica, na demonstração? Um eu que é um objeto. Se é eu, não é objeto. Então, eu tenho que entender que eu sou. Não é que algo é, mas que eu sou. Então, se eu misturo uma desvalorização de mim mesmo em cima de uma visão dos Vedas, de que eu sou incrível, livre de limitação, eu sou eterno, eu sou a Ananda Sorupa, não vai combinar nunca. Eu não vou conseguir, de fato, entender essa visão que é a visão dos Vedas. Então, essas duas sadhanas, uma principal, que é o conhecimento, e a outra secundária, que é o descobrimento da importância da pessoa que eu sou, da minha própria, da dualidade da minha humanidade, mas, ao mesmo tempo, da minha capacidade de ser tão grande que eu posso estender a mão e doar para outra pessoa. Então, realmente, a minha importância enquanto pessoa, né? O reconhecimento da minha importância enquanto pessoa. Em que tantas coisas constituem um ser humano dentro de uma dualidade, mas tem tantas, dentro dessas tantas coisas opostas, tantas dificuldades, eu também tenho tantas coisas incríveis. E que, quando eu aprecio, eu gosto, eu aprecio, eu tenho uma valorização, um amor por mim mesmo como pessoa. E, quando eu tenho um amor por mim mesmo como pessoa, aí, então, eu posso descobrir aquilo que eu mais amo, que é o Ananda Sorupa, a plenitude, o ser livre de limitação. Sem descobrir um amor por essa pessoa relativa que eu sou, eu nunca vou descobrir, encaixar as duas coisas, a pessoa que eu sou e a plenitude, o livre de limitação, que eu desejo descobrir, mas que parece tão distante de mim mesmo. Vai ser muito difícil descobrir esse Ananda Sorupa. Então, por isso, dentro da Gita, a gente vê tão bem amarrado, no capítulo 2, Krishna falando para Arjuna sobre o conhecimento, mas, ao mesmo tempo, também sobre uma vida de yoga, uma vida em que você pode ter uma visão melhor de você mesmo para que você possa oferecer essa pessoa que você é para o outro, para a própria humanidade. Nesse sentido, e para isso, né, nesse sentido de poder doar, aí a gente vai ter que apreciar a realidade do todo, que é Ishvara, mas que também vai aparecer nesse capítulo, no capítulo 2. Então, a gente vê o capítulo, o Sadarshanam, que é o texto de Ramana nas aulas de manhã, e a Gita, capítulo 2, na aula de tarde, fazendo essa visão das duas coisas, que é esse meio, essa sadhana, esse instrumento para descobrir quem eu sou a nível absoluto e quem eu sou como uma pessoa relativa. Então, seguimos. À noite a gente fala melhor, seguimos essa programação a partir de amanhã. Mas de noite estamos aí para o satsang. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Vamos que vai começar às 6 horas.